Oi, gente! Aqui é Claudinha para mais um episódio do nosso podcast Verdade Seja Dita no Hollywood é Aqui. E hoje vamos falar sobre o SAG Awards. Essa é especial para os cinéfilos, hein? Aqueles que, como eu, estão acompanhando de pertinho a temporada de premiações que vai, né, terminar com muita estatueta de ouro sendo distribuída no dia 12 de março, que é o dia da cerimônia do Oscar. E o que é o SAG Awards? O SAG Awards é o prêmio do Sindicato dos Atores em Hollywood, ou melhor, nos Estados Unidos. E ele é muito importante, gente, mais do que até outras premiações que aconteceram nos últimos meses. Ele é muito importante, ele é um indicativo para a grande noite do Oscar. Por quê? Vou explicar. Como é que a gente faz essa conta, né? Os jornalistas de entretenimento que cobrem especificamente esses eventos. A gente faz a conta, é bem fácil. Praticamente todos os atores que são membros do SAG, né, que fazem parte do Sindicato dos Atores, eles também fazem parte da academia. São membros da academia, ou seja, eles também votam nas categorias melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante para o Oscar. Por isso que o SAG é tão importante. Assim como, por exemplo, o Producers Guild of America. O que é o Producers Guild? É o sindicato dos produtores de cinema em Hollywood. Então, todos os produtores que fazem parte do sindicato também são membros da academia. Por isso que muitos dos vencedores, dos produtores, né, dos filmes vencedores do Producers Guild of America, vem a vencer o Oscar. A mesma coisa com os atores do SAG. Isso acontece sempre? É uma regra? Claro que não. Ao longo dos anos, muitas surpresas aconteceram, mas são mais raras. As surpresas, na realidade, são as exceções, não são as regras, porque as pessoas tendem a votar, né, nos mesmos atores, nas mesmas atrizes, nos mesmos filmes, e tanto para uma premiação, o SAG ou Producers, quanto no Oscar. Né? Elas seguem uma lógica. Assim também é a lógica do Writers Guild of America. Ou seja, é o sindicato dos roteiristas. Segue a mesma lógica. Geralmente, quem vence o Writers Guild Award vem vencer as categorias de roteiro e roteiro original e roteiro adaptado, que são divididos em duas categorias no Oscar. Mesma coisa também para os diretores, né, o Directors Guild of America. Então, assim, é uma conta muito simples, embora não seja, de novo, uma regra, é uma conta que contribui muito. Agora, a diferença é que na academia, eles, além de todas essas pessoas que são membros dos sindicatos nos Estados Unidos, que fazem filmes aqui, a academia é gigantesca, ela tem mais membros e tem crescido a cada ano mais, porque eles têm esse objetivo de promover a diversidade. Então, convidar pessoas de outros países que não são membros do SAG, que não são membros do Producers Guild, não são membros dos Writers Guild, não são membros da Directors Guild aqui nos Estados Unidos, mas que são membros da academia e também participam com a votação. Com isso, né, com essa novidade que tem acontecido nos últimos anos, alguns resultados podem ser diferentes. Ou seja, antigamente era mais fácil a gente prever os vencedores, né, quando a maioria da academia era composta apenas por pessoas estadunidenses, né, por produtores e tal, de Hollywood. Hoje em dia, não. O que a academia tem feito, a passos de tartaruga, a gente já falou isso em outros episódios do nosso podcast, quando a gente fala da temporada de premiações, né, que eles demoraram muito a começar a fazer este movimento, a convidar pessoas de outros países, convidar mais pessoas pretas, convidar mais pessoas asiáticas, indianos, os latinos, inclusive vários brasileiros. Né, nós tínhamos poucos representantes na academia e hoje o nosso número é muito maior. O que é maravilhoso, né? Eles devem continuar fazendo isso mais e mais e mais, porque tem muita gente talentosa pelo mundo afora que contribui, trabalha muito bem com o cinema, contribui muito para o cinema, para a arte, falando de assuntos relevantes, fazendo obras-primas, né? Portanto, aqueles que trabalham atrás das câmeras, como atores, atrizes, roteiristas, né? Que fazem os filmes acontecerem. Então, assim, a gente precisa dessas pessoas. E isso impacta, porque essa votação, esses novos membros, a gente não tem como contabilizar a votação deles. Então, realmente, daí vem os aspectos, né? As surpresas. É claro que, por exemplo, nesse SAG Awards, foi um SAG Awards de grande surpresa, gente. Eu não sei se vocês repararam. Por quê? Michelle Yeoh, maravilhosa, a gente adora ela. Ela levou o prêmio na categoria Melhor Atriz. Um prêmio que na maior parte das Critics Associations... O que, que são os Critics Associations? São as premiações dadas por jornalistas e membros da indústria. Mas que a maioria das pessoas não são membros da academia. Então tem o New York Critics Association, Hollywood Critics Association, San Francisco Critics Association. Então, todas essas pessoas, essas associações, elas são importantes, elas são um indício que o filme ou o ator estão na corrida do Oscar, estão sendo vistos. Isso traz muito prestígio às produções e às pessoas envolvidas. Com certeza são muito importante, até porque são pessoas, são jornalistas, especialistas, são críticos do entretenimento. Então, são prêmios super importantes, mas eles não contabilizam na votação para o Oscar. Além disso, o próprio Golden Globes, né? Ele também só tem um membro que vota no Golden Globes, que vota também no Oscar. Então, ele é importante, é uma badalação, chama atenção para a pessoa, para o filme, para a produção, com certeza absoluta. Mas ele não é um indicativo em relação a números. E a Cate Blanchett ganhou em todos os Critics Associations, ela ganhou o Golden Globes nessa categoria Melhor Atriz. Agora, o SAG premiou a Michelle. A gente sabia, de uma forma geral, jornalistas de entretenimento, todo mundo da indústria, que a corrida estava entre as duas. Isso a gente já desconfiava. Agora, eu acho que a gente teve mais certeza depois do SAG. E a Michelle, agora, pode ser que ela tenha até mais chance. Mas a gente também tem que levar em consideração que tem muitos atores estrangeiros que não votaram no SAG e que certamente vão votar no dia do Oscar. E isso pode continuar, né? Colocando aí Cate Blanchett, que está realmente espetacular, maravilhosa, é uma das melhores atrizes vivas, né, da humanidade, que a gente adora, a gente é super fã. Ela continua na corrida e lá na frente junto com Michelle. Mas o fato da Michelle, surpreendentemente, ter levado o SAG já foi, né, já representou, né, que um risco, né, para a vitória de mais um Oscar de Kate. O que é muito bonito também é que Michelle, além de estar brilhante no filme, eu acho que ela tem uma carreira brilhante, ela é asiática, ela está representando, como ela mesma falou no discurso que ela fez no SAG, ela está representando muitas meninas que são iguais a ela e que nunca se sentiram representadas na telona, no entretenimento. Ela está trabalhando há mais de 40 anos e essa é a primeira indicação que ela recebe ao Oscar. É a primeira vez que ela brilha numa temporada de premiação. E ela tem um corpo de trabalho sensacional, maravilhoso. Então, esse reconhecimento, essa celebração da diversidade também é muito importante e é inspirador. Então, eu acho que quem vencer, se for Kate ou se for Michelle, quem vencer o Oscar está mais do que merecido. As duas são sensacionais, são brilhantes, e esse reconhecimento para Michelle é muito importante, e também para todas as atrizes e atores asiáticos pelo mundo afora que sonham um dia trabalhar e brilhar aqui em Hollywood. É para não desistir, né? Porque realmente a gente sabe como é difícil, mas como é gratificante essa mudança, essa abertura de um mercado que sempre foi muito branco e muito fechado. Ainda é. Né? Ainda já, como eu sempre falo, precisa melhorar, passos de tartaruga, né? Ainda precisa ter muita revolução aí nessa caminhada, nessa jornada, mas graças a Deus que já está acontecendo, está aí um exemplo. Né? E Michelle como todo mundo, que simplesmente o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Assim, levou todos os SAG Awards no domingo à noite, no último dia 26 de fevereiro. O evento aconteceu aqui mesmo, em Los Angeles. Tanto que outra surpresa foi Jamie Lee Curtis, que também, pela primeira vez aí, eu acho que ela trabalha também há mais de 40 anos, é uma atriz muito reconhecida por grandes papéis, mas ela nunca tinha recebido tanto reconhecimento na temporada de premiação com indicações e com SAG Awards. Ela também ganhou SAG Awards pelo mesmo filme na categoria Atriz Coadjuvante, onde a favorita era outra também maravilhosa, excelente, que nós entrevistamos há pouco tempo, linda, fofa da vida, querida, Angela Bassett, por Wakanda. Mas ela continuou, está concorrendo ao Oscar, continua lá, já levou, também ganhou Golden Globes, ganhou uma série de outros prêmios, assim como Kate Blanchett. Mas a gente, agora as duas, a gente viu, né, com essa representatividade, com a representatividade dos votos do SAG, elegendo Jamie Lee Curtis, pode ser que Jamie Lee Curtis leve o Oscar. Aí também vai depender, isso sem contabilizar os votos, né, do mundo afora, fora esse sindicato, que tem um número significativo de representantes dentro da academia. Por isso que a gente fala que é tão importante assim. Então, foi uma outra surpresa, porque até então, Kate estava levando tudo na categoria Melhor Atriz por Tar, Angela Bassett estava levando tudo na categoria Melhor Atriz Coadjuvante por Wakanda, e chegou no SAG, que o SAG ele só tem atores, né, um sindicato de atores, atores que trabalham. Então, assim, geralmente os atores ficam especialmente emocionados de ganhar um SAG Awards, porque são, né, as pessoas da sua classe, são seus companheiros de trabalho, são as pessoas que realmente entendem o que eles estão fazendo, estão vivendo aquilo. Não são pessoas como eu, jornalistas, que estão julgando, são os próprios atores que julgam. Então, os discursos são muito emocionados, é muito bonito, porque eles se sentem muito especial de serem eleitos pelos seus peers, né? Como a maioria deles, vocês já devem ter ouvido, quem acompanha a cerimônia ou já acompanhou, deve ter ouvido eles falando. Então, assim, foram duas grandes surpresas. Outra grande surpresa também, eu realmente fiquei, não estava esperando, foi o Austin Butler, né? Ele não ganhou, ele também vinha ganhando tudo, inclusive Golden Globes, veio ganhando tudo pela sua performance como Elvis, no filme Elvis. E quem ganhou o SAG Awards foi o Brendan Fraser, pela sua performance no filme A Baleia. Todos estavam já indicados ao Oscar e tal, mas estava lá. Esses três que vinham ganhando tudo, estavam com um passinho na frente. Aí agora, com o SAG Awards, o Brandon, a Michelle e a Jamie empataram. Eles estão ali na corrida. De novo, há uma possibilidade de ter uma virada? Sim, claro, surpresas acontecem. Mas essas vitórias, essas estatuetas, deram uma mexida, né, no conjunto aí, na expectativa de todo mundo. Então, assim, eu acho que a corrida até ficou, corrida pela estatueta no domingo do Oscar, ficou até mais emocionante depois desse SAG Awards, para ser bem sincera com vocês. É claro que, em relação ao filme em si, a categoria Melhor Filme, o que vai levar, o que tem levado todos os prêmios, inclusive de diretor, de produtor, no Producers Guild, Directors Guild, e ganhou agora no SAG como melhor elenco, foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Então, assim, ele não só ganhou todos os Critics Association, não só ganhou Golden Globes, enfim, como tantos outros filmes, como ele ganhou também em todos os sindicatos que têm uma representatividade em número de votos grande na academia. Então, assim, praticamente certo. Ele já vinha sendo o favorito, ele já estava correndo na frente dos outros, mas agora, depois do SAG e de todos esses outros prêmios que eu mencionei, eu acho que realmente ele vai levar na categoria Melhor Filme. Claro, pode ter uma guinada, pode até ter uma guinada por causa dos votos internacionais e tal, mais uma vez. Mas acho mais difícil. Ou acontece também uma coisa que é única e exclusiva da categoria melhor filme. Todas as categorias, você é aquela coisa múltipla escolha. Quem é o seu vencedor? Você escolhe uma resposta e é isso. Em todas as categorias do Oscar, não só de ator, atriz, como roteiro, como direção, e as categorias que a gente chama below the line. O que seria below the line? É a galera que trabalha atrás das câmeras. Ou seja, figurino, edição, direção de fotografia, caracterização, que é maquiagem e cabelo, efeitos especiais, visuais, efeitos especiais sonoros, o som, a música, tudo isso é todas as categorias que vão ser apresentadas domingo desse ano, graças a Deus, todos ao vivo na cerimônia, como deve ser, celebrando, né, todos aqueles que trabalham arduamente para a produção de um filme, não só na frente, como atrás das câmeras. Mas é assim, A, B, C, D, né, em algumas categorias são 3 indicados, a maioria das categorias 5 indicados, os membros vão lá, de cada uma, né? Os diretores escolhem os diretores, os maquiadores e cabeleireiros, cabelo e maquiagem, caracterização escolhem cabelo e maquiagem, figurinistas escolhem o figurino, editores escolhem edição, enfim, cada grupo escolhe, porque eles realmente sabem, são profissionais da área, que tem como julgar tecnicamente, não é, ah, eu achei bonito e tal, como o jornalista faz, não, eles são técnicos, são profissionais da área, e eles votam, escolhem um candidato, menos na categoria melhor filme, que a academia inteira vota, todos os membros da academia votam, e você não escolhe um filme, você escolhe a sua preferência. Vocês já devem ter visto isso, até provas que a gente já fez ao longo dos anos aí na escola, faculdade, já teve isso, às vezes testezinho que a gente faz, tem isso, até teste vocacional, né? Qual é a sua preferência? Aí você coloca 1, 2, 3, 4, 5, são 10 filmes indicados esse ano, 10. Tinham 10 vagas, não necessariamente todas seriam preenchidas, mas esse ano as 10 vagas foram preenchidas, então são 10 filmes, é filme pra caramba, eu já vi todos, hein? É filme pra caramba. E aí você vai escolher desde o que você gosta mais até o que você gosta menos. Todos os membros da academia, sem exceção. E vai ser feita uma conta, né? Tem uma média. E por isso, alguns filmes que levem ali o 3, o 4, muitas vezes, dependendo do filme, eles têm uma chance até de ganhar e de virar esse jogo. Entendeu? Porque é preferencial, o que eles chamam de preferential ballot, né? Que é preferencial. E como é uma média, e são muitos membros, e muitos membros do mundo inteiro, então, de repente, até um filme, não sei, um filme mais popular, como Top Gun, que foi visto pelo mundo inteiro, foi recorde de bilheteria e tal, tem ainda uma certa chance. Embora eu não curta, não goste, assistir, não é a minha praia, não acho, sinceramente, acho que nem deveria estar ali entre indicados a melhor filme do ano, mas eu entendo que foi um sucesso mundial, que as pessoas adoraram, adoraram a produção, enfim, adoram as pessoas envolvidas, o que não é o meu caso. Então, eu realmente torço para que isso não aconteça mesmo e falo que aqui é verdade, seja dito. Então, eu falo o que eu penso. Mas, né, isso é uma possibilidade. Só que, como realmente muita gente pelo mundo afora, né, isso a gente vê pela reação do público, pelas redes sociais, enfim, até pelas críticas, né, não só aqui dos Estados Unidos, como de todos os lugares, inclusive no Brasil, que foram excelentes de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, assim, a chance dele ser a primeira opção de muita gente, mesmo internacionalmente, é muito grande. Então, assim, e depois de ter ganho tudo, enfim. Mas isso não anula, ele é o grande favorito. Ele está um passinho na frente, sem dúvida nenhuma. Mas como é preferential ballot, isso não anula a possibilidade de algum outro filme, até o próprio Feldman, que é do, né, que é a história de vida do Steven Spielberg, que muita gente, eu gostei muito, até o próprio Tar, que é espetacular, enfim, não anula esses filmes de terem, sim, uma grande chance. Ou seja, saber mesmo, certeza absoluta, só na hora que o apresentador quis subir ao palco do Kodak Theater em Hollywood, abrir o envelope e anunciar o grande vencedor. Que eu espero que nunca mais aconteça o que aconteceu com La La Land. Vocês se lembram? Alguns aí devem lembrar que, né, foi anunciado errado. Anunciaram La La Land como grande vencedor do Oscar, o que não era verdade, que quem venceu o Oscar aquele ano foi o filme Moonlight. Aliás, que eu prefiro Moonlight do que La La Land, também deixo mais uma das minhas verdades aqui, cinéfilas, com vocês. Sei que muita gente, né, ficou triste que La La Land não ganhou, mas eu fiquei feliz que o erro aconteceu e Moonlight ganhou. E Moonlight foi até um bom exemplo dessa preferential ballot. Ele pode não ter sido o primeiro filme favorito de ninguém, mas ele ficou ali no segundo e no terceiro lugar de muita gente, e por isso que ele levou. E por isso que filmes como Os Fablemans e até o próprio Top Gun e o Avatar, sem dúvida nenhuma, que, né, são os grandes recordistas de bilheteria, eles continuam tendo uma chance. Aliás, todos têm a sua chance exatamente por esse mix. Então, vamos lá. Eu sei que, né, a gente geralmente tem nosso filme predileto, os nossos, né, aqueles que a gente considera, ó, se ganhar esse, bacana, a gente tá feliz. Aqueles que a gente não quer que ganhe de jeito nenhum. No meu caso, é Avatar e Top Gun. Esses eu não quero que ganhe de jeito nenhum. Falo mesmo. Enfim, acho Avatar muito bonito esteticamente, acho merecidas indicações de efeitos especiais, indicações técnicas, sensacional. Torço até para que ele leve alguma coisa em relação a isso, porque é muito bem feita, mas como filme, não, achei bem fraco, roteiro fraco, muito longo, não é a minha praia, não gostei, já não tinha amado o primeiro, mas ainda gosto mais do primeiro do que desse. Realmente, não acho que deveria estar nesse grupo, assim como já comentei sobre Top Gun. Mas dos outros, eu gostei de todos, eu assisti todos, gostei muito de todos. Achei, né, muito filme que é mais independente, são filmes mais íntimos, são filmes mais simples, que até o tema é simples, mas que tocam, que é emocionante. O Tar é espetacular, o Triangle of Sadness é maravilhoso, tem um roteiro incrível, super criativo, é uma crítica social sensacional, um filme extremamente inteligente, mas eu entendo que esses filmes não fazem o mesmo sucesso de bilheteria que um Avatar da vida, que um Top Gun da vida, e por eles estarem em cartazes em tantos cinemas, de tantos lugares do mundo, e terem um orçamento para o marketing que eles têm, né, que eles praticamente empurram, né, esse marketing nas pessoas, eles acabam sendo vistos por mais gente mesmo. São filmes que a gente chama de blockbuster, filmes de grandes estúdios com muito dinheiro de produção e com muito dinheiro para divulgar esses filmes, para colocar no cinema e deixar em cartaz não sei quanto tempo. Esses outros filmes são filmes menores, né? Que tanto a produção foi mais barata, não são filmes, né? São filmes que a gente considera independentes, indies, o que é maravilhoso. A gente vê aí um monte de filme bom, independente, né? Filmes indies ocupando aí a maior parte dos lugares da categoria de melhor filme. Isso eu celebro e por eles eu torço, mas torço mais especificamente para Tudo em Todo Lugar, eu acho. Eu acho que foi muito bacana, eu acho que é uma história que é um gênero que eu nem curto muito, e foi uma história que me tocou, emocionou, eu gostei bastante. Então, eu acho que ele vai levar o meu voto, e eu acho que em segundo lugar, Triangle of Sadness. Eu confesso, se vocês não viram ainda e tiverem a oportunidade de ver, eu aconselho, porque é muito, muito criativo, muito, muito bonito. Então, assim, continuamos na surpresa, mas eu queria deixar aqui, claro, conversar um pouquinho sobre o SAG. Eu sei que o SAG Awards, ele também faz toda a parte de televisão, né? Ele premia, né? E premiou no último domingo as minisséries em duas categorias, drama e comédia. Eles separam, né, séries e minisséries em drama e comédia, atores e atrizes, pessoas sensacionais. A premiação foi ótima. A gente adorou, discursos emocionantes, fortes, impactantes, a gente se emociona, a gente ri, Muitos dos nossos favoritos estavam lá, muitos dos nossos favoritos levaram estatuetas para casa. Um beijo aí para a galera de Elementary, que é uma série de comédia sensacional. Quem não conferiu ainda, eu sugiro que confira. E quem conferiu, uau, estamos no mesmo fandom. Mas hoje eu queria falar mais especificamente da parte do cinema, já que essa, né, estamos na reta final da corrida para o Oscar, que é simplesmente daqui a pouco mais de uma semana. Então, e essa foi a última, é a última grande premiação que tem um impacto, né, maior no Oscar. Então, eu queria conversar com vocês e explicar mais ou menos como que funciona, mas deixar aberta, né, a porta para as eventuais surpresas que podem sim acontecer, né? Ainda mais com agora uma academia com muitos membros que vivem fora dos Estados Unidos e falam outro idioma, de outras culturas, e tem até um outro gosto por cinema, né? Vêem os filmes de uma outra forma. E isso é bom, é maravilhoso. Isso aqui enriquece a arte, faz toda essa emoção ficar ainda maior, né? Vamos abrir esse clube, vamos furar essa bolha e vamos criar uma Hollywood mundial, né? Isso que é importante. Então, vamos juntos assistir ao Oscar no domingo, dia 12 de março. Eu estarei com algumas amigas, não vou perder cada detalhe. Depois volto aqui, faço um episódio especial, a gente comentando a cerimônia, o resultado, que a gente gostou, o que a gente não gostou. Enfim, aguardem, fiquem ligados. Meus amigos cinéfilos, obrigado por nos acompanhar aí toda a nossa cobertura. A gente esteve em vários eventos especiais, né, com vários dos indicados, o elenco de vários filmes maravilhosos que a gente adora. E vamos lá, na esperança de tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, continuar varrendo as estatuetas do Oscar no palco do Kodak Theater. Obrigada, gente. Um beijo grande e até a próxima sobre o Oscar. Beijão.
In that moment, my destiny was stamped on the canvas of my imagination. I wanted to be black, fabulous, and on TV. I ran and got two phone books and stacked them together because that was my stage. And my first talent was to turn around in a circle and let my family get a load of me. I am Niecy Nash Betts, and baby, I'm an actor.